Graça e paz, queridos. Que alegria ver rostinhos aqui tão conhecidos. E a gente comentava quando vinha para cá de carro e o pastor Saulo consolida isso dizendo das histórias que a gente tem nessa terra. Nós não chegamos aqui de qualquer maneira, nós temos uma história e quando a gente tem uma história, a gente manda mensagem para o reino espiritual. Ei, a gente tem uma história nessa terra. Me respeita. É entender que o reino espiritual nos respeita por termos uma história, por saber que nós estamos aqui pisando neste lugar, um lugar onde a gente deu até o sangue. De fato, o sangue. Então, em cima de uma história, nós temos a certeza de que algo é consolidado em Deus. Uma história, ela nos dá a oportunidade da gente ter autoridade no ambiente onde nós estamos. E hoje, reconhecimento aqui da unção do diaconato na vida dos irmãos é um reconhecimento. A unção pastoral, né, na vida da Tati, que está conosco desde há um bom tempo, uma história. Então, o reconhecimento é porque a história, ela foi aprovada ao longo do caminho, ela foi consolidada, e hoje é só um adendo de Deus dizendo assim: ei, é uma nova fase, mas vamos continuar para um novo tempo, para uma nova história, para aquilo que a gente quer construir. E sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra não somente para aqueles que estarão sendo ungidos dentro do diaconato, mas também do reconhecimento pastoral, mas para todos nós, porque ninguém aqui veio para a terra para ocupar espaço. Todos nós estamos aqui para um cumprimento de um propósito. Embora, outro dia estudando sobre isso e vendo que um terço da população mundial não sabe qual o seu propósito de vida, e eu fiquei parei para pensar quantas pessoas estão apenas sobrevivendo, empurrando a vida com a barriga, sem saber o seu destino, fazendo o que dá para acontecer e o que não acontece, tudo bem, mas são pessoas que não se colocam em posição para mudar as circunstâncias, para transformar as circunstâncias. São pessoas que vivem cantando Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Não, nós estamos aqui para um propósito e muitas vezes nós, para que a gente passe, a gente precisa resistir, a gente precisa empurrar, a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar. E a palavra que eu trago hoje é: cumpra o seu propósito aqui nessa terra, para ser feliz, para estar pleno. Porque neste lugar você vai encontrar a plenitude, neste lugar você vai ser feliz, neste lugar você vai ser realizado. O texto do Evangelho de João, no capítulo 17, nós temos aqui uma oração intercessória do maior intercessor, que ainda continua intercedendo por nós aqui na terra, Jesus. E na oração intercessória, Jesus fala, traz algo diante do Pai, e nenhuma das orações de Jesus deixou de se cumprir. E ele diz no capítulo 17, versículo 18: assim como tu me enviaste, eu também os enviei. Você pode levantar a sua mão direita? Todos vocês, levantam a mão direita. Todos, por favor. Diga assim: eu sou um enviado. Agora eu te pergunto, mediante esse texto, continua com a sua mão levantada, mediante esse texto que acabei de ler, quem que te enviou? Quem que te enviou? E aquilo que ele envia, aquele em quem ele envia, este ele capacita. Quando nós olhamos para essa oração intercessória, e ela está se cumprindo aqui na terra, e esta noite é a consolidação desse cumprimento, entender que assim como tu me enviaste, olha a maneira como ele faz uma intercessão. Da mesma maneira que o Senhor me enviou, envia a cada um de nós para esse propósito. E eu pergunto: o ministério de Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra foi com poder? Sim ou não? Foi com graça? Foi com sinais, maravilhas e prodígios? Ele está dizendo: assim como o Senhor me enviou, é a maneira como eu e você somos enviados. É dessa maneira, carregado do poder, carregado da graça, carregado da misericórdia, carregado da bondade, carregado da provisão do alto. Mas como ele me envia, além de ser instrumento para transmitir, para enviar, mas ele me envia também como servo, para servir. A maior expressão, quando nós olhamos para Filipenses, no capítulo 2, o fato de Deus tê-lo exaltado acima de todas as coisas, onde todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, se dobra diante dele, é o reconhecimento, porque ele veio, ele abandonou tudo, deixou tudo, se esvaziou de si mesmo para se tornar servo. Que somos? Não é o nosso título. Nós viemos aqui para servir. É entender que o propósito do homem aqui na terra, ele se estende em servir a Deus e ao próximo. Só que muitas vezes nós estamos vendo o papel inverso. Nós queremos ser servidos por Deus e queremos ser servidos para as pessoas. E aí não encontramos a plenitude, não encontramos o gozo, não encontramos a alegria, porque o prazer está, o processo está, o está escrito, está estabelecido que a minha alegria, a minha satisfação se dará a partir do momento que eu sirvo a Deus e às pessoas. É o maior prazer do ser humano, mas ele me envia também em obediência. Diga em obediência. Porque tudo que Deus pede de mim e de você é obediência. A rebeldia não é algo que nasce no céu. A rebeldia nasce de um coração de alguém que perdeu o céu. A obediência trata de uma pessoa que tem um coração conectado com o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de obediência. Jesus veio. A Bíblia diz que em tudo Jesus obedeceu. Então ele envia, esse enviar de Jesus, esse propósito de Jesus como servo, como uma pessoa obediente, mas ele também me envia como alguém fiel ao dono da seara. Diga fiel. Agora a gente entende que, assim como o serviço, nós também devemos ser fiéis a Deus e também às pessoas. Porque o cumprimento está aqui quando a gente tem o reconhecimento, tanto do reconhecimento do pastorado, o reconhecimento aqui do diaconato, nós temos aqui um chamado à fidelidade. E a fidelidade, ela passa pela prova das circunstâncias, dos tempos difíceis, das palavras contrárias, dos tempos de embates. Porque ser fiel quando tudo está bem, é para qualquer pessoa. Mas a nossa fidelidade, ela é provada em tempos ruins, em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de uns nãos assim na sua cara. Vamos ver se você é fiel. Então, receber uma unção aqui significa um chamado para desenvolver a obediência, mas desenvolver também a fidelidade. Mas esse chamado, esse envio de Jesus, passa pelo desprendimento. Porque quando a gente olha para a história de Jesus, que veio para essa terra simplesmente para entregar para mim e para você uma possibilidade de ser como ele, a Bíblia diz que ele não teve apego a nada. E todo aquele que tem credencial como discípulo dele não pode se aferrar às coisas deste mundo, não pode ter apego a essas coisas daqui, onde a prata, onde o tesouro aqui desaparece, mas o nosso apego é com as coisas do alto. O desprendimento é entender que você não está aqui nessa terra para viver daqui para sempre. Diga para o seu vizinho, você é passageiro. Você não é permanente neste lugar. O nosso maior problema é querer fazer história nesse lugar, é querer estar nesse ambiente, querendo consolidar a nossa história, achando que a gente vai passar a vida toda aqui. E eu não sei vocês, eu tenho dito lá em casa, mas a cada dia o mundo está mais... Eu digo lá em casa, não tenho mais prazer nesse mundo. A gente olha para o que está sendo pregado hoje em dia, o que está sendo ensinado hoje em dia, eu olho e penso assim, meu Deus, como será o mundo dos meus netos? E aí você olha, por que eu tenho apego aqui? Porque quanto mais nós nos apegamos a esta terra, mais nós nos desprendemos do reino. E o papel tem que ser inverso. Eu devo me apegar ao reino e me desprender da terra. É entender que a minha pátria ela é celestial. É entender que eu estou aqui transitoriamente. Que eu estou aqui de passagem. Mas esse envio de Jesus também é consciência de renúncia. De renunciar às coisas pelo reino. Mas esse envio de Jesus também vem com uma responsabilidade de representá-lo aqui na terra no seu caráter. Diga comigo, no seu caráter. Não somente na sua missão, mas no seu caráter. É desenvolver, é ser Jesus, aonde Jesus não pode estar fisicamente. É ser Jesus dentro de casa, na paciência, no trato para com o cônjuge, no trato para com os filhos. É ser Jesus lá no trabalho, quando você é convidado ali a burlar alguma lei, a receber ali alguma corrupção. É mudar o contexto. Nós estamos aqui como agentes transformadores. Nós estamos aqui como aqueles que pisam na terra e são agentes de transformação nessa terra pisada. É entender que o meu caráter, ele passa daquilo que apenas é um ensino, mas é a minha própria vida ensinando no dia a dia. É você olhar para dentro de casa, seus filhos olharem para você e dizer, eu quero um marido que nem o meu pai. Não é gostoso ouvir isso? De dentro de casa? Porque você imagina o contrário, alguém de fora da igreja chegar assim, ah, o pastor é demais. Ah, eu quero ser igual o pastor. Aí tudo bem. Mas alguém de dentro da sua casa, e eu sempre digo que o maior desafio nosso como pastores é você pregar para a sua mulher que está ali, as suas duas filhas e o seu genro ali sentado olhando para você. Porque cristianismo é algo tão real, tão verdadeiro, que se você ensina aqui uma coisa que você não vive, você transfere ali a oportunidade de reverberar coisas que não deveriam reverberar. Porque o que eu devo passar como cristão, o pequeno Cristo, que é o que significa ser cristão, pequenos Cristos, é aquele que representa, é aquele que vai, é aquele que leva. Eu, quando alguém na minha igreja diz assim, pastor, sabe quem que eu conheci? Uma ovelha sua. Aí eu gelo. Eu disse, é. Aí quando alguém chega assim, pastor, mas que homem de Deus é essa sua ovelha? Cara, eu não fico nem um papai que recebe um elogio do filho. Que você vai ver que está acontecendo, e quando a gente percebe que o Evangelho é o poder de Deus, por que que ele é o poder de Deus? Porque ele é transformador. Eu entro de um jeito e sou transformado, eu entro de um jeito e não tem como eu continuar, porque se eu entro aqui e nada muda, significa que eu tive encontro com a religião, não no relacionamento, porque é no relacionamento que a gente se transforma, que a gente é transformado. Eu me relaciono com o pai e passo a ser a cara de papai. Esse envio é para representar aquele que não está mais fisicamente entre nós, mas é aquele que continua fazendo através de nós. É aquele que diz, eu te envio porque eu não posso ir, então vai no meu lugar. Vai, você é meu embaixador, vai e faça, vai e cumprimenta, vai e faz, e seja aquele que vai completar a obra que eu não posso fazer. Essa unção sobre a vida de vocês essa noite traz consigo uma responsabilidade de representar o rei e o seu reino, de entender que não é um título, mas de entender que é uma missão de vida. E quando nós entendemos essa questão do envio, dessa oração intercessória de Jesus, é quando nós estamos entendendo que nós estamos aqui para cumprir a sua missão. Porque ser cristão e não sair do lugar significa que você não cumpre o seu papel. Porque o ser cristão pede para que eu vá. Aonde? Aos campos e valados. Eu tinha inveja santa de vocês, porque a igreja de vocês estava ali perto de uma escola, para fazer boas obras, para fazer projetos lindos nas escolas. E agora Deus nos colocou perto de não sei quantas escolas. Eles pediram. Então agora tu tens. E aí já vamos começar projeto de jiu-jitsu em Brasília. Ontem estivemos numa creche fazendo projeto para crianças. Porque ser crente dentro de igreja é muito fácil. Louve ao Senhor, todo meu ser. Agora em casa, quando tem uma resistência. E no dia a dia, no seu trabalho, como é? A minha missão é representar o reino e o rei desse reino. E quando nós olhamos para a definição de missão, nós olhamos aqui é encargo, é poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Diga, fazer alguma coisa. Olha para o seu vizinho, acho que não está fazendo é nada. Diga, poder. Não, está muito fraco. Diga, poder. Vai, essa terra come cuscuz. Vamos lá, poder. Para fazer algo. Então diga para o seu vizinho, então mexa-se. Porque não existe missão se não tiver perna para correr. Deus está atuando no mundo, quer que você se junte a Ele. Eu pergunto, quem vai? Ei, estou falando aqui para você. Deus quer, e Ele está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Deus quer que você tenha uma posição no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo para ser realizada. Não é só para um grupo de pessoas. Jesus não veio para um grupo de pessoas seletas. Só para a liderança da igreja, só para o pessoal do louvor, só para aquele que dirige o culto. Não, é para todos. Faz assim com o seu dedo. Assim. E aí você vai fazer, acompanha, me acompanha aqui. Bota o seu dedo e diga, essa missão é para mim. Tome vergonha na cara e vá. O seu chamado, o seu ministério, o seu serviço junto aos que creem, e a sua missão é o seu serviço junto aos que não creem. Nós estamos sendo aqui capacitados junto aos que creem para sair e levar uma mensagem para quem não crê, como agente transformador no ambiente onde precisa ser transformado. Cumprir a sua missão no mundo é um dos propósitos de Deus para a sua vida. E essa palavra missão, ela tem a sua raiz. Vamos observar uma tradução latina que diz respeito a remeter. Quem aqui é da época de escrever carta? A gente nem escreve mais carta, né? Remetente, destinatário. Quem é que já ficou confuso? Quem é o destinatário, quem é remetente? Alguém já ficou confuso aqui? Quem? Só eu? Remetente, destinatário. Então, remeter significa, é a raiz da palavra latina para missão, ou seja, remeter, enviar. O remetente envia, o destinatário, o mundo é o nosso destinatário, e todos nós aqui somos os remetentes, aqueles que enviarão uma mensagem, aqueles que falarão a palavra, aqueles que levarão a sua própria vida, para que eles, os que não creem, passem a crer. Ser cristão inclui ser enviado ao mundo como representante de Jesus. E eu digo para você, tanta gente que quer ser embaixador de alguém. Sou embaixador do governador do estado de Alagoas. Fraca coisa pedistes. Eu sou embaixador do presidente da república. Aí que é baixa coisa mesmo. Mas quando eu digo eu sou embaixador do reino de Deus. Você tem esse entendimento? Que eu sou embaixador do reino de Deus, ou seja, o que movimenta os céus, a partir de uma palavra, desemboca aqui na terra, em mim, e eu sou esse canal para liberar, para enviar, para transferir. Ei, estou falando em você. Embaixadores do reino. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, da mesma maneira, eu envio a vocês. Jesus entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra, eu pergunto, mas qual foi a missão de Jesus? E ele próprio nos responde pela sua palavra em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar. Ele veio para salvar o que estava perdido. Querido, sem consciência de missão, você se perde no meio do caminho. Sem consciência de propósito, você se desvia na primeira oferta, porque as ofertas vêm a todo momento. Ele tinha consciência. Em João, no Evangelho de João 18:37, foi para falar a verdade que eu nasci e vim a este mundo. Falar o quê? Não estamos falando de mentira ou verdade, está falando aqui, foi para proclamar a palavra, foi para liberar a palavra que eu vim para essa terra. Eu te pergunto, para o que é que você veio fazer nessa terra? Para o quê? Para liberar uma palavra. Ei, levanta e anda. Ei, ser sarado. Ei, que haja luz, haja conversão, haja libertação na sua casa, haja paz nesse ambiente. Agora, sem encontros endemoniados, que é muito difícil, né, pastor? Oh, é muito difícil. É uma dificuldade. Não. Você não veio aqui para proclamar coisas negativas. Você veio para proclamar a verdade. E você olha no Evangelho de João 12:46, ele diz, eu vim como uma luz para brilhar nesse mundo escuro. Significa destacar em ambiente tomado pela ambiência maligna, escura deste mundo. Para que todos ponham a sua confiança em mim e não fique mais na escuridão. Levanta sua mão direita e diga, ainda em 2024. Mas vamos dizer uma proclamação assim bem bonita, como, assim, como generais, como... Lá. Ainda em 2024. Eu serei usado pelo Senhor para arrancar a muitos da escuridão. Você vai terminar o ano de 2024, e eu profetizo isso. Você vai terminar o ano de 2024 e vai olhar para trás e dizer, olha, eu enchi, eu arranquei muitos da escuridão, eu arranquei muitos do inferno e os coloquei participantes do reino de Deus. Isso é ser missionário. E Jesus ainda diz em Lucas 4:43, eu preciso anunciar também, diga, eu preciso. Muitos de nós já tivemos necessidades, sim ou não? Eu preciso, diga para mim o quê? No dia a dia, eu preciso, porque se eu não for, comer já liberado, como? Vamos entrar no jejum. Eu preciso comer. Alguém precisa dizer para você comer? Não. Eu preciso ir ao banheiro. Ninguém pode ir por você. Ninguém pode comer por você. E aí Jesus chega para nós aqui em Lucas 4:43. Ele diz, eu preciso. Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Pois foi para isso que Deus me enviou. Ou seja, o que me satisfaz é fazer o que o Pai me pede. O que me dá vida é aquilo que o Pai me pede para fazer. E eu quero dizer para você nessa noite que a sua missão de vida é a continuação da missão de Jesus aqui nessa terra. E como igreja, nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. Nós somos mensageiros de Deus e espalhamos as boas novas, o seu amor e os seus propósitos no mundo. Cumprir a sua missão aqui na terra é parte essencial para viver para a glória de Deus. Para viver para quê? Tudo que eu faço, a gente usa a expressão lá em Brasília, para fazer Jesus famoso. Tudo que eu faço é para fazer Jesus famoso. Eu quero analisar com você rapidamente alguns pontos importantes que nos ajudarão a cumprir a nossa missão aqui na terra. Número 1, entenda que compartilhar as boas novas é sua responsabilidade. Quem aqui é pai? Segura aí, quem é pai? Estou falando pai. Segura a mão aí, pai. Alguém pode assumir a responsabilidade que lhe cabe como pai? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Alguém pode responder pela sua responsabilidade aqui na terra? Um dos maiores problemas que nós temos na família hoje em dia são justamente as inversões de papéis. Querido, nada contra os pets. Sou pai e mãe de pet. Perguntaram para mim, assim, pastor, na sua igreja vai ter lugar para pet? Não, pet não entra no céu. Estávamos num restaurante, a pastora e eu, chegou um casal com um cachorro. Aí o garçom assim, senhores, lugar para três? Três pessoas. Pessoas. E tem gente que briga comigo dizendo, ai pastor, é minha filhinha. Miau, não é minha filhinha. Bau, bau, não é minha filhinha. O mundo está doido. Gente, o negócio agora, eu quero ser, eu me sinto agora isso, vai lá e faz. Eu me sinto agora isso, e a gente tem que respeitar um trem desse. Não, eu tenho que entender que cada parte, o propósito para o que eu fui criado, a minha missão de vida aqui na terra, eu tenho que viver em cima dela. Eu tenho que olhar para o céu e perguntar, é minha responsabilidade, o Senhor entregou isso para mim, então não é para ninguém fazer, é para eu fazer. Você olha para Ezequiel, no capítulo 3, versículo 18, diz o texto, se eu anunciar a um homem mau que vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o que é mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Hoje, qual o objetivo do mundo? É fazer a igreja se calar. Mas há um texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que igreja? Que sabe do seu papel e da sua responsabilidade? Paulo mesmo diz para nós em 1 Coríntios 9:16, eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho, afinal de contas, fazer isso é minha obrigação, ai de mim se não anunciar o evangelho. A segunda coisa, como missão, que a gente precisa entender, que compartilhar as boas novas é um privilégio que não cabe nem a anjos, que cabe a mim e a você. Diga compartilhar. Compartilhar significa dividir o que você tem, o que é parte da sua vida. Mas tem gente que não gosta de compartilhar, ganha um pedaço de bolo e alguém diz, não, um pedacinho? Você já viveu essa época? Lembro dos piqueniques, das vacas magras que a gente ia fazer o piquenique, a gente levava um pãozinho com salame, e aí a gente ia para alguém, já chegava no piquenique, dá um pedacinho, aí segurava assim para ver se... A gente é egoísta por natureza, e às vezes nós estamos egoístas dentro da igreja, desfrutando do reino de Deus dentro da igreja, mas não estamos compartilhando com os outros aquilo que tem nos feito tão bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Diga, compartilhar as boas novas é privilégio. Querido, essa nossa missão, ela tem dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e ser representante dele aqui nessa terra. É entender isso. Terceiro ponto, entenda que compartilhar as boas novas é uma oportunidade de mudar o destino eterno de pessoas. Gente, eu amo crente novo. Eu acho que eu estou numa vibe assim, bem evangelística, sabe? Que tudo que eu penso é no novo. Aí o povo diz, pastor, mas o senhor agora só está... Meu filho, eu estou com o meu olho no inferno para saquear de lá e povoar os céus. E eu gosto de sentar e escutar o novo falar-se das palavras que eu preguei domingo passado, e ele reverberar para a vida deles, pastor, essa semana aquela palavra que o senhor disse assim, aí eu trouxe, veio uma situação assim, cara... Isso mexe comigo. Porque o que vai me trazer a alegria é saber que eu estou dentro do meu propósito de compartilhar as boas novas, entender que é uma oportunidade de mudar o destino de alguém que está indo para o inferno, de alguém que está para ser destruído. Eles vêm para cá. Tem um casal lá em Brasília, recém-chegado, novinho. O cara chegou na igreja querendo matar. Escuta bem. Matar porque a mulher traiu ele. Ele queria matar o cara. Ele disse: pastor, eu não entendo esse negócio de Deus, eu não entendo esse negócio de perdão, mas quero dizer para o senhor assim que eu tenho vontade de matar. E eu vou matar esse cara, o senhor vai ver. Eu falei: não vejo não. Ainda quer que eu seja testemunho, ó. Eu falei: não vou, não vou. E a coisa mais gostosa, ele está no meu GC, na minha conexão lá em Brasília. A coisa mais gostosa é sentar e... E aí aquele novo que chega, ele se levanta e diz: olha, Deus pode fazer isso assim na sua vida, assim, 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 porque Deus tem trabalhado na minha vida e hoje eu sou um novo homem. E a mulher diz assim: e é verdade. É a discípula da Teônia que está lá. É verdade. E eu fico olhando aquele cara dizer essas coisas. Chegou um cara endemoniado da igreja, chegou um cara totalmente... cheio de mágoa, de ressentimento, de dor. Hoje é instrumento para curar a outros. Querido, não tem coisa mais gloriosa de que você entender que as suas curas curarão a outros, as suas libertações libertarão a outros, que você saiu pra, como instrumento de Deus, para dizer: ei, vem para cá, eu tenho uma palavra para você. Esse não é o caminho, esse não é o seu destino. Deus vai te levar para uma nova rota. E receber mensagens praticamente todo dia: pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Principalmente as mulheres: meu marido hoje é outro, pastor. Cara, não tem coisa mais gostosa que escutar um trem desse, não. Principalmente as mulheres. Que o cabra está perdido. Que o cabra está lá no mundão. E o cabra se converte, já faz 21 dias só em água, está mais crente do que eu. Entrando no jejum como igreja, sem açúcar, sem café. Ele disse: pastor, vou fazer mais 21 dias só em água. Eu disse: meu Deus, Jesus. E a linguagem dessa pessoa, os pais dizendo da transformação, a esposa dizendo da transformação, as pessoas no trabalho falando dessa transformação. Uma pessoa que mudou o seu destino. Levanta sua mão direita e diga: eu serei usado por Deus para mudar o destino eterno das pessoas. Querido, você nasceu... Eu gosto da frase de Reinhard Bonnke, que ele fala que que o inferno não foi feito para os homens. A Bíblia, ele disse: eu tenho respaldo bíblico que o inferno foi feito para quem? Para Satanás e para os seus demônios. Queridos, não perca tempo, porque a vida é uma contagem regressiva. E não deixe as oportunidades passarem. Eu brincando com o Vitor, brincando, não, estou falando sério, viu, Vitor? Que ele botou o meu retorno para 5 horas da manhã. Eu disse: Vitão, eu sou quase um idoso. Para eu sair lá do Laguna, para ir para o aeroporto, para estar lá 5 horas da manhã, para 4 horas da manhã, eu tenho que acordar às 3. Acordar às 3 eu durmo, que horas? Sou quase um idoso. E quando eu penso, sou quase um idoso, isso significa que eu não posso perder mais tempo com... Vou usar uma linguagem aqui de vocês, que eu uso lá em Brasília, o povo fala: hã? Eu não posso mais pensar em conversa de miolo de pote. Aí o povo lá, você percebe os grilos assim cantando: que é isso, miolo de pote? Aí eu tenho que botar uma tradução embaixo. Não tenho mais tempo para perder tempo, porque os dias estão passando. Vocês me conheceram novinho, né? Novinho, eu também conheci vocês novinho, viu, pastor Saulo? Tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. Essa é a propaganda da minha época. Muitos aqui nem sabem, nem sabem. O tempo urge, o tempo vai. Ou seja, no pouco que você viveu, você fez muito. Fez tudo o que podia enquanto pôde. E você? Você olha para Jesus e vê: Jesus viveu muito? Jesus viveu muito? Não. Mas o pouco que ele viveu, ele foi intenso. E você, como tem gastado a sua vida? Se não fizermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Aquela canção, que não sei que vocês cantam aqui, é ele. Essa canção tem sido meu hit parade, todos os dias, gastando os meus dias para ele, vivendo para ele. Paulo diz para nós em Efésios 5:16, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade que tiverem para fazer o bem, porque os dias são maus. E um certo pensador disse que o melhor uso que se pode dar à vida, escute bem, o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Eu reflito muito sobre morte. Que é isso, pastor? O cemitério me traz muitas reflexões. Eu já enterrei muita gente que enterrou muitos sonhos. Pessoas que ficaram paralisadas no seu tempo, achando que ia viver eternamente aqui. E às vezes a gente tem essa mesma concepção. Hoje eu não faço não, mas amanhã vai dar tempo de eu fazer. E se não der? O que que eu fiz? A verdade, diante dessa frase, é que somente o reino de Deus irá permanecer. Por isso que fazer poupança com algo que é eterno é a melhor poupança que você pode fazer, porque o resto tudo vai se acabar. E por isso é que devemos ter uma vida dirigida por propósito, vidas empenhadas na adoração, na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério, no cumprimento da nossa missão aqui na terra. Atos 20, 24 diz que o que é importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Jesus ali, questionado por estar falando com a mulher samaritana, e ainda uma samaritana conversando, batendo um papo com uma mulher, Jesus, os discípulos questionando, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra aqui nessa terra. Ou seja, comer é importante. Tem gente que às vezes no final do culto nem presta atenção no culto, pensando já o que vai comer depois, para onde vai para comer depois, pensando na cantina que tem aqui, gostosa aqui, já está anunciado, avisa aqui que tem cantina hoje. Então, já estou fazendo merchandising para ver se sobra alguma coisa para mim. Jesus diz: a minha comida significa que, da mesma maneira que a comida é essencial, que não precisa nem ser lembrada, que o bucho lembra, né? Alguém diz: eita, até esqueci de comer hoje. Essa pessoa não é normal. Concorda comigo? Rapaz, nem me lembrei hoje de almoçar. Parabéns, anjo de Deus, porque se você não lembra, o bucho lembra. E Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, dessa maneira, porque a minha comida, ele dizendo para Jesus: Senhor, até essa hora você ainda não comeu. Ele disse: cara, eu tenho uma coisa mais importante do que a comida, eu não posso perder essa oportunidade de falar para essa mulher, porque ele via nessa mulher uma propagadora de uma palavra, e a Bíblia diz que ela sai daquele encontro e anuncia a palavra ali. E por fim, querido, entenda, quando eu digo por fim, você tem que dizer: ah, peraí, deixa eu voltar. Então, querido, quarto e por fim, para eu voltar mais vezes, entenda que compartilhar as boas novas vai acelerar o calendário de Deus para a história. O calendário de Deus para a história depende de nós completarmos a nossa missão de vida aqui. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho de que para toda a humanidade, então o fim chegará. A gente abriu a igreja agora em um outro ambiente, e eu já tenho recebido pessoas: pastor, abre uma igreja no bairro tal, pastor, abre a igreja no meu bairro, pastor, abre a igreja no meu bairro. E eu paro para pensar, diz, como a gente precisa parar para formar líderes, porque o mundo está clamando, E qual a sua resposta para participar dessa liderança que Deus está querendo treinar? Jesus disse que antes da sua volta, as boas notícias a respeito do reino seriam pregadas em todo o mundo. Evangelizar era a missão dos discípulos e continua sendo a missão da igreja que é formada por discípulos de Jesus aqui na terra. Vocês que têm me acompanhado nas lives, e é tão bom ver vocês lá, porque eu sei a carinha de cada um, aí eu já não estou vendo. Foi muito engraçado que da pandemia, eu dizia, mandava mensagem para os discípulos, né? Diz, ai, tanta saudade de vocês, mas pastor, a gente vê o senhor todo dia. Ele diz, vocês me veem, mas eu não os vejo. E é tão bom encontrar lá vocês. Diz, ai, Maceió, Major, olha quem está aqui. É tão bom, traz um renovo assim nas minhas manhãs. Entender que a palavra está sendo pregada e a gente entende que Deus não é um Deus de lugares, Ele é Deus de pessoas. Eu me sinto numa congregação, 6:30 da manhã, a gente chega ao número de 150 pessoas, numa live 6:30 da manhã. Outros influenciadores encontram comigo e dizem, pastor, como é que você consegue 6:30 da manhã juntar 150 pessoas? Eu disse, pessoas que têm sede. E aí nesses dias a gente tem falado sobre propósito, e algo que nós falamos ali e que encarnou dentro de mim é saber que Jesus continuará atuando aqui na terra se houver um coração disponível para ser usado por Ele. Isso significa que se você estanca, Ele perde a oportunidade de agir. Você fecha a oportunidade para Ele agir. E eu encerro lendo para vocês Atos. Mais uma vez, 20, versículo 24. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus, sem apegos, mas com o entendimento de que nós estamos aqui para cumprir um propósito que nasce no coração do Pai. A gente inaugurou lá a igreja, em um outro lugar, a igreja ficou linda, e o povo passa e diz, é igreja de rico, e a gente recebe. Ah, essa é a igreja de rico, amém, e eu digo para o povo, diga amém quando o povo disser. Ficou linda a igreja, eu estou lá na inauguração chorando. Ei, papai, obrigado. Chorando. E o pai me disse, pode se alegrar, mas você vai ficar aqui por pouco tempo. Eu disse, pai, deixa eu pelo menos me alegrar aqui. Qual a inauguração? O que você faz não é reino próprio. E Deus ama pegar gente apegada. Porque o milagre é maior. Porque o desprendimento dói mais. Por que dói? Porque é algo que Ele está fazendo ali para que o reino seja estabelecido. Seja tanque ou seja fonte. Eu tenho visto muita gente que nasceu para ser fonte, decidindo ser tanque, está em estado de putrefação. Porque não nascemos para ser águas paradas. Nascemos para ser fonte. Porque o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, se tu souberes o que eu tenho para te entregar, a água que eu lhe der se fará dentro de você uma fonte, uma fonte, uma fonte, uma fonte. O que acontece? A mulher sai dali com essa palavra e se torna dentro da sua cidade, onde foi rejeitada, onde foi desprezada. Ela se coloca naquele lugar, entendendo que o propósito dela era para ser fonte. Que o tempo de água parada acabou. Amém. Eu digo para você, o seu tempo de água parada acabou. Deus te chamou para ser fonte. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé? Talvez você tenha colocado no seu coração uma expectativa para essa noite, para ver algo que talvez você tenha sido surpreendido. Mais do que ser um espectador de uma unção, o teu Deus te chama nessa noite para você ser participante. Participante deste momento. Porque da mesma maneira que será consolidada hoje uma unção sobre a vida dos nossos irmãos, há pessoas nesse ambiente que pararam no seu tempo. Há pessoas que ficaram aprisionadas lá atrás, que perderam a oportunidade de serem fonte e hoje se tornaram águas paradas. Talvez pessoas amarguradas dentro da sua própria casa. Talvez pessoas que estejam dentro do seu casamento, não vivendo a plenitude do seu relacionamento conjugal. Talvez pessoas que se perderam no meio do caminho por não observar, por decidir fazer a sua própria vontade ao invés de buscar a vontade do Senhor. Eu queria, não por emoção, mas eu queria que por convicção, se você tem consciência de um chamado, e talvez você que esteja nesse ambiente e que deseja ser fonte, sai do seu lugar e vem aqui para frente, eu quero orar por você. Você pode colocar a mão no seu coração? Faça uma oração comigo. Diga comigo, Senhor Jesus. Toda a igreja comigo, vai. Senhor Jesus, essa é uma noite que marcará a minha história. Porque eu tomo a decisão, neste momento, de viver para o teu reino, em buscar a tua vontade, em fazer a tua vontade. Senhor Jesus, eu digo sim para esse propósito que nasce no teu coração. Senhor Jesus, ajuda-me no meio desta caminhada, de tal maneira que toda a capacitação do Senhor seja resposta aos questionamentos, às lutas que, se por acaso eu vier atravessar, eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. Eu nunca estarei sozinho nesta caminhada. Eu digo sim para a tua vontade e renuncio à minha vontade, e por isso eu oro, seja feita a tua vontade na minha vida de uma maneira tão perfeita como é feita nos céus. Feche os teus olhos. Pai querido, passa um filme na minha mente nesta hora. Naquele dia em que eu estava visitando uma igreja batista e que naquela noite de domingo uma missionária trouxe uma palavra de convocação para um chamado, e da mesma maneira que a minha vida mudou naquela noite, no levantar das minhas mãos, ao aceitar esse chamado, assim e muito mais, o Senhor venha desenvolver na vida de cada pessoa que saiu do seu lugar para desejar viver o seu destino profético. Na autoridade do nome de Jesus, seja ativado no coração de cada um esta fé inabalável diante dos desafios que enfrentarão, que eles possam ter a convicção de que o Senhor não se ausenta do trono, de que existe um Deus que cuida de cada detalhe, que cada um, ó Deus, possa registrar no seu coração esse dia, para que lá na frente essa história seja relembrada de um dia onde que cada um que veio aqui na frente decidiu não ser mais poço, mas decidiu ser fonte. Que através destes, ó Deus, que eles possam jorrar, ó Deus, a partir deles, da água viva que brota do teu trono, e que eles sejam canais do Senhor para levar a água da tua palavra aos cantos e valados, aos caminhos por onde passarem, que eles sejam instrumentos do Senhor para abençoar a muitos. Assim, Pai, eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus.